Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Cinco filhos, mulher e sogra, pra sustentar 750 cruzeiros não dá. Não dá.
A reportagem especial 70 anos do salário mínimo, uma história contada no Senado, resgata alguns áudios que estão no arquivo da Secretaria Técnica de Eletrônica do Senado, a STEL. Vários desses registros sonoros são de debates que senadores fizeram com ministros. Duas dessas reuniões foram com Mário Henrique Simonsen. Ele fora ministro da Fazenda do governo Ernesto Geisel, entre 74 e 79. Mas em maio de 1979, Simonsen veio ao Senado já na condição de ministro do Planejamento do governo João Figueiredo. O salário mínimo havia sido reajustado dias antes para 2.268 cruzeiros. E Simonsen falou aos senadores sobre inflação, que fechou em 40% em 1978 e chegaria a 76% no ano seguinte. Um dos senadores que fizeram perguntas ao ministro foi Orestes Quércia, do MDB de São Paulo. Ele citou dados estatísticos para apontar a forte redução do valor do salário mínimo.
Eu gostaria de lembrar, Vossa Excelência, que no ano de 59, o trabalhador precisava trabalhar 65 horas e 5 minutos para a aquisição da ração essencial mínima, que é estabelecida por lei. E em 78, ele tem que trabalhar o dobro destas horas. Veja, Vossa Excelência, portanto, que o salário mínimo diminuiu o poder de compra em todos estes anos.
Mário Henrique Simonsen afirmou que era preciso considerar o salário que era efetivamente pago no mercado e não o estabelecido pelo governo.
Mais importante do que o salário decretado é realmente o salário pago. Quer dizer, interessa saber não apenas o que se decretou, mas o que se decretou foi cumprido. Esse é o ponto que me parece ser o problema, o defeito metodológico de toda essa tabela que está aqui. Ela impressiona, sem dúvida nenhuma, mas ela parte apenas de um pressuposto de que na origem da série o mínimo fosse mínimo, quando o mínimo não era mínimo, o mínimo era superior à média.
Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só para gastar.
No mês seguinte, junho de 79, a escalada da inflação trouxe novamente ao Senado o ministro Mário Henrique Simonsen. E lá estava de novo o salário mínimo no debate. Dirceu Cardoso, senador do MDB do Espírito Santo, tinha apresentado um projeto que previa reajustes a cada 6 meses. Cardoso detalhou a sua proposta.
Somos autores de um projeto de 1977 que estabelece duas épocas de reajuste de salário mínimo. 1º de maio, que é a época tradicional, e 25 de dezembro, que é o dia de Natal, em que o custo das utilidades e dos gêneros atinge seu pique.
O ministro Mário Simonsen via a ideia com simpatia, desde que houvesse um período de transição.
Eu creio que a ideia de passar os reajustes para semestrais é uma ideia perfeitamente válida, desde que eles, desde o início, sejam calculados para durar 6 meses, mas não para durar 1 ano.
Claro, claro.
O problema de que quando se passa de um regime salarial para outro, é indispensável ter uma transição. Se eu tenho um tipo de salário que é calculado para durar 1 ano, e se eu resolvo passar para uma política salarial em que os reajustes são semestrais, então, na transição, eu tenho que levar em consideração esse fato. Agora, parece-me realmente que a tese dos reajustes mais frequentes é uma tese que, inclusive, começa a ser consagrada pelo próprio mercado de trabalho. Quer dizer, nós temos assistido em amplos segmentos do mercado de trabalho que os reajustes já não são mais anuais, são, na realidade, reajustes semestrais.
No entanto, Simonsen, que pediria demissão do governo 2 meses depois, em agosto de 79, alertou que os reajustes semestrais, o mínimo, poderiam criar problemas para a economia do país.
É preciso que a transição seja feita de forma tal a que, se não resolva o problema, criando um outro pior. Eu poderia dizer, vamos passar para reajustes semestrais de salários. Muito bem, mas se a inflação, em vez de ser 40% ao ano, passasse a ser 40% ao semestre, os assalariados não lucrariam rigorosamente nada, só teriam a perder com isso. Portanto, é preciso tomar as precauções devidas na transição para que isso não ocorra. Isso é verdade em relação aos salários em gerais, em relação ao salário mínimo muito em particular, inclusive porque o salário mínimo hoje é menos expressivo na economia nacional do que já não foi no passado. Por isso, simplesmente porque ele tende a efetivamente se transformar em mínimo e não em algo superior à média, como já foi no passado.
É um pedaço de papel, dinheiro é um pedaço de papel.
Em maio de 84, a menos de um ano do fim do governo Figueiredo, o mínimo estava valendo 97.176 cruzeiros. E a situação da Previdência era o assunto de uma audiência pública com o ministro Jarbas Passarinho. O senador Jorge Calume, do PDS do Acre, quis saber do ministro da Previdência por que o aumento do salário mínimo decretado naquele mês estava atrasando o pagamento das aposentadorias.
São constantes as reclamações que temos lido nos jornais sobre o atraso no pagamento das aposentadorias a partir do aumento do salário mínimo. Explico melhor. A diferença entre os antigos e atuais níveis de salário mínimo só serão incorporadas a partir de julho. Aos que atribuem essa perspectiva à escassez de recursos da Previdência. A questão preocupa e por isso não devemos deixar escapar a oportunidade de uma palavra de Vossa Excelência, sobretudo quando os jornais afirmam que Vossa Excelência já admitiu a hipótese de faltar dinheiro para pagar aos aposentados.
Jarbas Passarinho respondeu que o atraso era inevitável.
A questão é que são duas coisas a separar. Uma, porque atrasa, e a outra, qual o parâmetro de referência do reajuste. O atraso é fatal porque eu disse aqui, são 10 milhões de beneficiários. Cada um tem um carnê. Cada carnê é diferente do outro. Uma aposentadoria não é igual a outra. Uma pensão não é igual a outra. Um auxílio-doença não é igual ao outro. Então, tudo isso tem que ser recalculado individualmente. 10 milhões de papéis. A Dataprev faz isso com a maior eficiência. Leva mais de 30 dias. Então cai no segundo mês posterior.
O ministro da Previdência disse que não havia computador que processasse tantos carnês num espaço de tempo tão curto.
Não há atraso em relação ao procedimento que a presidência vem tomando desde que o vulto de beneficiários atingiu um volume que nem o computador resolve. Não é possível pagar imediatamente. Duvido, desafio, quem possa provar o contrário.
Eu acordo pra trabalhar.
O governo de João Figueiredo foi sucedido pelo de José Sarney. E para conter a inflação, o executivo lançou os planos Cruzado, Cruzado 2 e Bresser. A inflação teimava em se manter nas alturas. E mais uma tentativa de domar a alta geral de preços foi feita em janeiro de 1989. Era o Plano Verão. Em abril daquele ano, o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, veio explicar aos senadores como estava o plano econômico, 3 meses depois do anúncio das medidas. E eis que o mínimo, que valia 63 cruzados novos e 90 centavos, mais uma vez entrou na pauta dos debates. Afonso Camargo, senador do PTB do Paraná, cobrou do ministro a manutenção do poder de compra do salário. Ele disse que havia um processo de corrosão salarial desde que o Plano Verão foi editado.
Não estamos discutindo o salário mínimo como se a um salário menor correspondesse um estômago menor e uma fome menor. Ou para um salário mínimo corresponderia um estômago mínimo e uma fome mínima. Porque esse salário de R$ 63,90 ficou congelado durante agora esse fevereiro, março e abril, quando o próprio governo registrou uma inflação.
O ministro Maílson da Nóbrega reconheceu a situação crítica do salário e prometeu trabalhar por um aumento maior do mínimo, mas ressaltou que era preciso cautela.
O que há é um desejo de evitar que ele caia, em primeiro lugar, e segundo, de promover algum tipo de recuperação. Estamos trabalhando nisso. Provavelmente existirá uma proposta para o salário mínimo de maio, que implicaria um certo nível de recuperação. O que não nos autoriza, porém, a imaginar que por um ato de única vontade política promovêssemos uma recuperação substancial do salário mínimo justa, necessária, tecnicamente embasada, sem danos à economia nacional, inclusive ao trabalhador de salário mínimo.
O senador Afonso Camargo também queria saber se havia possibilidade de o salário mínimo chegar ao equivalente a $100 até o final do governo Sarney.
Li nos jornais que havia uma intenção do governo de até o final do seu mandato elevar o salário mínimo a $100, me parece até que foi uma declaração do presidente da República. Eu perguntaria se efetivamente o governo vai cumprir com essa promessa, porque efetivamente é impossível, todos nós sabemos, as pessoas viverem com este salário mínimo que está sendo praticado hoje.
Para o ministro da Fazenda, não seria possível um forte aumento do mínimo.
Eu sei que Vossa Excelência tem um projeto de lei que fixa o salário mínimo em
120.
Em 120 cruzados novos a partir de 1º de maio. Eu tenderia a dizer para Vossa Excelência que, segundo os cálculos do governo, embora esse seja um nível adequado, isso poderia voltar como disse outra ocasião, como um bumerangue em cima do trabalhador. Porque isso poderia criar problemas muito sérios nos estados, nos municípios, especialmente das regiões menos favorecidas, que agravaria terrivelmente as suas finanças, e na agricultura.
Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar.
O salário mínimo de 100 dólares ainda era a meta a ser perseguida em abril do ano 2000, na segunda metade do governo Fernando Henrique. Pedro Malan, titular do Ministério da Fazenda, veio à Comissão de Assuntos Econômicos para falar do mínimo de 100 dólares. E o senador cearense Sérgio Machado, na época no PSDB, acreditava que em 4 anos seria possível chegar a esse valor.
Nós estamos criando um símbolo, 100 dólares. Tudo bem, 100 dólares, se desse hoje, resolveria a situação dos brasileiros? Este era o caminho de melhorar a vida de todos? Esse era o nosso objetivo? Veja que nós já temos salário mínimo há 60 anos. E nós ainda temos diversos municípios e diversos estados brasileiros que não pagam o salário mínimo. E eu acho que nós, do Congresso, devíamos estabelecer um mecanismo que isso não pode ser feito nem em um ano só, para dentro de 4 anos, nenhum ente do estado brasileiro pague menos do que o salário mínimo.
O ministro Pedro Malan afirmou que era até possível esse aumento, desde que se apontassem as fontes de receita para pagar o reajuste.
Gastos são permanentes, as fontes têm que ser fontes permanentes também. O que não pode, o que é inaceitável, é a nosso juízo, é a volta ao passado, que nós tínhamos muitas decisões que eram tomadas e se dizia, no outro lado da fonte de recursos, recursos a definir, esforço de arrecadação, combate à sonegação, recursos a serem obtidos de alguma maneira que ninguém sabia exatamente como, mas o compromisso com o gasto permanente era incorrido. E depois se ia tentar ver como se fazia.
Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago engolinho na mão e deixo um saco de dinheiro, ai meu Deus.
O salário mínimo chega aos 70 anos valendo R$ 510. E a expectativa é a de que passe para R$ 536 a partir de 1º de janeiro de 2011. Independentemente do valor, é provável que a história do salário mínimo continue a ser contada nos debates no Senado Federal.
E o povo como está?
Você ouviu a reportagem especial 70 anos do salário mínimo, uma história contada no Senado. Reportagem e apresentação Adriano Faria. Locução de Nara Ferreira. Revisão Luiz Carlos Fonteles. Áudio Antônio Carlos Soares e Cristiane Melo. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Agradecimentos à Secretaria Técnica de Eletrônica do Senado. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado 0800 61 2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br e você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Tem que ver a criançada batendo no prato na hora do almoço, mas da fruta que eles gostam.
Você acompanhou Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.